Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 21 minutos para o meio-dia, 17 graus a temperatura, já choveu forte, já parou neste momento aqui no bairro Rio Branco, não está chovendo. No teu bairro está chovendo? Manda um recado para a gente. Aliás, se você quiser participar desse nosso bate-papo super produtivo na manhã de hoje, 999530616, o nosso WhatsApp já está aqui na minha tela. Você pode também ligar para a Fátima lá embaixo, que ela manda o recado aqui para a gente. 3220-9400. Ligue e pergunte aí qualquer coisa que o nosso trio maravilhoso aqui responde para vocês. Hoje falando sobre dois, digamos, assuntos que nos acompanham desde que a gente nasce. Alma gêmea e laços familiares. A gente já falou, obviamente, bem amplo até agora sobre os laços familiares, que é tudo na nossa vida, né? A gente herda muita coisa, não só de pai e mãe, mas também de nossos outros ancestrais. E a alma gêmea, e essa coisa da gente também achar que a gente pode encontrar alguém que nos complementa, até que ponto isso nos ajuda e até que ponto isso nos atrapalha, gente?
Sobre o ponto de vista prático, a alma gêmea, você ter essa expectativa, ela pode ser frustrante.
Que todo mundo cria, né? Por mais consciente que a gente seja, né? Dizendo, né?
É uma crença coletiva. Acho que todo mundo acredita nisso. Porém, existem dois cursos de Theta Healing ligados a isso. O primeiro chama Alma Gêmea e, para surpresa de muitas pessoas, o que você aprende nesse curso é basicamente a se amar. Uhum. A ver aonde está a necessidade que a gente tem de ser amado e por que que a gente deposita essa expectativa no outro.
Essa responsabilidade.
Exato.
Essa culpa também, né?
Por que que a gente faz isso?
Porque em algum momento a gente se sentiu abandonado, não ouvido e vários outros traumas que a gente estava falando antes e de que maneira a gente consegue ressignificar isso. Uhum. Por isso que a crença da meia laranja é uma crença falsa e até limitante. Como disse o Rafa, duas laranjas inteiras fazem um suco muito mais abundante, muito mais gostoso. Quando a gente encontra a nossa alma gêmea, é porque a gente está pronto para ela, é porque a gente já se ama de verdade. Quando a gente consegue se reconhecer e entender o valor que a gente tem, a gente acaba atraindo uma realidade melhor, inclusive uma alma gêmea.
A gente, quando fala de alma gêmea, e no exemplo da laranja também, que todo mundo pôs no mesmo saco, alma gêmea, o chinelo virado.
Santo Antônio, põe Santo Antônio virado pra baixo.
Achar o pé esquerdo do meu pé direito, enfim, essa coisa que complementa. Uhum. Talvez as pessoas estejam um pouquinho distorcidas no que diz respeito a isso. Ou seja, como o Rafa falou, são duas laranjas, uma mais uma. E a mesma coisa na nossa vida. Sou eu mais o meu parceiro, a minha parceira, enfim, que se complementam, não que se
anulam.
Né?
Exato.
Que esse é o grande mistério também das pessoas poderem
dizer. É o grande equilíbrio, né?
É que, na verdade, eu não sei se o pessoal aqui da mesa concorda, 95% da humanidade não sabe o que é amor. Eles não...
Tudo isso. 95%.
95%. Dentro do meu ponto de vista, né? Isso é uma...
Ah, então essa é a tua estatística inventada. Maravilhosa, hein?
Mas, assim, a boa parte da população acho que não entende efetivamente o que é amor incondicional. Não entende o que é...
Não entende o que é amor.
Não entende o que é amor. Uhum. Não entende, não sabe o que é esse sentimento. E aí, quando coloca essa expectativa no outro, cria um monstrinho.
É que existem formas diferentes de se amar, né? Existem pessoas que se sentem amados quando você vai lá e diz eu te amo. Ou você vai lá e demonstra esse amor com um café da manhã, comprei um chocolate pra você.
Um gesto, né?
Esse último final de semana, eu e a Fer estávamos em Belo Horizonte num curso num aprofundamento com a Dorit, é uma terapeuta israelita incrível, e ela estava falando sobre vínculos de amor. Uhum. Uma das coisas que foi muito trabalhado nesse aprofundamento que a gente fez é trazer a consciência de o que é amor e o que é apego. A gente vivencia muito amor como apego. Você é apegada às pessoas, você quer que as pessoas se tornem apegadas a você. Controle. E isso te condiciona a relacionamentos de controle. Isso é diferente do amor. As pessoas podem ter reciprocidade, podem ter cumplicidade, mas não precisam obrigatoriamente ter controle um sobre o outro para se sentir amados. Pai, isso vem lá da nossa infância. Isso vem dos nossos ancestrais. Como que os nossos ancestrais trataram os relacionamentos de amor? Qual é a informação que vem na nossa célula a respeito disso? Você e como sabe? A gente viu isso no contexto familiar quando nós éramos pequenos.
Até sabe mesmo que... ciúme é cultural, né? A gente aprende de que se ele não tá nem aí pra mim é porque ele não me ama. E eu já vi muitas pessoas fingindo ter ciúme sem ter, só pra demonstrar amor pra pessoa.
Sim. Põe insegurança nisso, né? A outra pessoa. Mas,
pois.
Gente, na fala de vocês, eu me reporto agora a uma fase que a gente está vivendo hoje, numa fase de globalização, numa fase em que as pessoas estão muito ligadas, as pessoas não param, o dia passa muito rápido, nós já estamos praticamente no final de julho, a gente está vendo que o ano está se indo, mais um ano está se indo, e nisso a gente se depara com a educação. Hoje em dia nós estamos numa fase em que uma criança de 2 anos já mexe no smartphone.
Melhor que a mãe dela.
Melhor que a mãe dela. E aí, ouvindo vocês falarem agora, e também vendo, eu me reporto a como é importante hoje para um pai e para uma mãe parar um pouquinho para o seu filho em casa.
Concordo.
Como é importante hoje um pai e uma mãe dizer um não saudável para o seu filho e para a sua filha. E por isso que a gente está buscando aqui esses entendimentos, estamos falando aqui de alma gêmea e laços familiares, mas, no entanto, do 0 aos 6 anos é uma fase em que tudo é explicado lá na frente. Então, eu queria que vocês chamassem atenção para a importância do mínimo de atenção de um pai, de uma mãe ou de um tio, de uma tia que esteja criando, não importa, né?
Sim.
Para uma criança nessa fase.
Então, olha só, Rosângela e todos os ouvintes da rádio. Durante os 0 aos 6 anos de idade, principalmente dos 4 aos 6, essa janela de 4 aos 6 anos de idade, é onde a criança está tomando consciência de percepções, de sensações.
Uhum.
Então, se, por exemplo, ela vê que o pai e a mãe têm um relacionamento conturbado, cheio de atritos, ele vai entender isso como verdade. Ele vai entender que relacionamento é assim, que amor é assim. Por mais doloroso que seja, por mais medos que aquilo alimente a criança, ela vai interpretar que é isso. Então, ela vai crescer e vai procurar, vai atrair para si pessoas que possam ofertar esse tipo de condicionamento para ela.
Uhum.
E assim acontece com tudo que a gente vivencia. Boa parte do que nós somos faz parte do que nós interpretamos como verdade enquanto nós tínhamos essa janela dos 4 aos 6 anos de idade. Então, digo que para os pais é muito importante estar efetivamente próximo de seus filhos e, acima de tudo, com consciência elevada. Consciência elevada. Existe hoje muitas formas dos pais buscarem uma adaptação para terem essa consciência elevada, porque ninguém também é obrigado a já ter isso, mas pode sim buscar ferramentas que vão te condicionar a ser um ser humano melhor consigo mesmo, com seu marido, com sua esposa e, concomitante, ser um melhor reflexo para as observações intrínsecas que o seu filho está absorvendo. E o Theta Healing é uma ferramenta incrível de despertar de consciência para que esse pai e essa mãe saiba como ser um reflexo melhor para aquilo que o seu filho está absorvendo como verdade.
Pai para a mãe que diz, ai, eu não consigo agir diferente. Tá aí uma opção que você pode desenvolver, né? Vai ser uma opção que ele pode, ele precisa de ajuda, esse pai, essa mãe, com certeza, mas que na visão dele, ai, eu dei o smartphone pro meu filho, tá tudo certo. Não tá, não tá.
Por que será que tu deu o smartphone? Será que tu deu o smartphone porque você não queria escutar, né?
Eu preciso citar alguns recados aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, quem está mandando aqui é a Maria Bosley, de Flores da Cunha. Ela diz o seguinte: bom dia, estou adorando o programa, tá maravilhoso, peço passar o contato deles, sou a Maria Bosley, de Flores da Cunha, depois eu vou passar, tá, Maria? Também o Flávio, do bairro de Lourdes, diz, estou amando o bate-papo, parabéns. A Sandra, do Pio Décimo. Passe o contato depois, sem dúvida, vamos passar o contato, sim. 10 minutos para o meio-dia, nós temos 10 minutos ainda para falar sobre esta técnica que, digamos, consegue abrir a sua caixa preta e tratá-la das coisas que estão ali cheia de teia de aranha, cheia de pó, de uma forma um pouquinho menos assustadora, porque as pessoas
com amorosidade.
As pessoas têm medo de mexer. Né?
Exato, as pessoas têm medo.
Quem é caixense aqui? Eu. Vocês dois, né?
Nós somos.
As pessoas têm medo de ir lá no sótio. Elas não têm medo?
Então, acabei de receber aqui uma mensagem. E o medo de cair na mão de um terapeuta que não sabe o que está fazendo.
Ai, que perigo.
E, bom, a sorte do teta é que não tem como dar muito erro, porque é você que vai, a gente mesmo que vai mostrando em que prateleira que aquilo foi guardada no nosso sótão.
O terapeuta
só vai guiando. E, na verdade, eu sou da opinião que não é o terapeuta que cura a gente. É a gente que já está pronto para essa cura. É a gente que já está desejando isso.
Uhum.
E sobre os laços familiares, eu gostaria de falar que limite é amor. Isso não... Eu acho que a gente entendeu isso no passado como uma forma de colocar a gente numa situação ríspida, de autoridade. E eu lembro de registrar que a autoridade era uma pessoa brava, uma pessoa enérgica. E isso realmente pode ser feito de amor, de uma forma leve, sem culpa, sem resistência. É muito importante que a criança se sinta amada, e é verdade que as crianças hoje em dia estão testando os pais cada vez mais com o negócio do limite, porque eles só querem limite. Eles não querem ficar brincando com o teu celular, vendo,
atenção.
Eles estão querendo atenção.
Oi, pai, tudo bem?
Eu quero pegar o seu celular, porque você olha pro celular e não olha pra mim.
Aí o pai e a mãe deixam, dizem, filhinho, não vai quebrar. E continua fazendo o que tá fazendo, mas a criança...
Sabe que ela não se sente escutada. E ela vai crescer com essa crença de que ela não se sente escutada. Então ela vai atrair para si relacionamentos onde essas pessoas, o boy, a garota, enfim...
O crush.
Não vai escutar ela e ela vai ficar triste. Porque ela não se sente escutada. E assim, sucessivamente, isso vai acontecer com o chefe, com o supervisor, com todas as pessoas que desenvolvem um papel importante na vida dela. E aí, pra que serve isso? Pra ela continuar no comportamento de vitimismo e não se sentindo escutada. Até ela perceber que o que ela queria é ter sido escutada pelo pai.
E é importante a gente ressaltar também, eu acho que vocês vão concordar comigo, que conceito de família que a gente tem hoje, nós, da nossa geração, não é o mesmo conceito de família que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram. Então, o nosso conceito de família ainda é muito recente. Então, claro que os pais...
Ele tá mudando
e ainda vai mudar muito. E é claro que os pais não estão sabendo lidar com os filhos porque o conceito de família hoje mudou. E essa criança tá vindo com essa informação geneticamente falando, né, a nível de alma, querendo mostrar, oi, tudo bem, eu tô aqui, olha pra mim, não olha pro teu celular, olha pra mim. E aí ela acaba desenvolvendo uma doença, por exemplo. Poxa,
pra chamar atenção.
Então ela vai fazer birra pra chamar atenção.
Por exemplo, as alergias que uma criança desenvolve Falando numa literatura psicossomática, todas as alergias têm a ver com rejeição.
Exatamente.
Até a criança está se sentindo rejeitada. Ou durante a sua concepção, durante o seu período de gestação, ela se sentiu rejeitada.
Eu li alguma coisa que eu não vou falar no ar agora, mas eu vou dar o teu recado, a Carla. É, 6 para o meio-dia, o Rafa estava falando sobre essas alergias e as respostas do nosso corpo. Existe uma técnica que diz que tudo que a gente tem de doença, de alergias e ites, enfim, tem um significado.
Doenças psicossomáticas.
Doenças psicossomáticas. Se dói o fêmur é alguma coisa, se dói o ombro é alguma coisa.
Cada parte do teu corpo corresponde com um determinado gancho de emoções que você tem dentro de si.
O Theta Healing pode ajudar você a tratar isso também.
Perfeitamente.
Entendeu por que te dói tanto o ombro? Eu tenho, por exemplo, uma bursite no ombro direito. Qual foi meu problema na infância, Rafa?
Exato. A gente
pode
sentar e fazer essa observação, compreender.
Exatamente. Porque cada pessoa
tem 51 anos, que é normal da natureza ter esses problemas também.
A gente tem que entender que cada ser humano é único. E que existem crenças que são são comuns entre todo mundo, porém, cada ser humano é único. Você é único no universo.
Indivíduo.
É um indivíduo que precisa ser olhado com cada um com um olhar. Não dá pra generalizar as coisas, né?
Mas é importante ter uma compreensão, Rosângela. Como, por exemplo, isso que tu falou. Ah, eu tenho 50 e poucos anos e é normal ter
não
isso.
É normal. Não é normal.
Não é normal. Isso é uma crença. É normal ter que doer, é normal você ter que sofrer? Não, isso não é normal. Isso tem uma outra crença que está embaixo disso.
Não, eu quero dizer que é normal que após os 40, a gente sabe que o nosso organismo não responde mais como antes. Principalmente eu,
exato,
mas sou sedentária.
Mas o teu corpo vai responder à tua compreensão emocional sobre você mesmo. Então, quanto mais você compreender sobre o seu estágio emocional e deixar o seu estágio emocional leve, de fato, com você mesmo, mais saudável mentalmente, espiritualmente, mais saudável, suas células vão se reconhecer, mais serotonina você vai produzir dentro do seu corpo.
Um adulto vive hoje com uma mágoa muito grande do pai. Vamos lá, vamos falar.
Uhum, sim.
Ele vai desenvolver algumas doenças no decorrer da sua vida aqui, que tem ligação diretamente com essa mágoa que ele tem.
Exato. Quando a gente está falando de doenças, a gente está falando de comportamentos também.
No momento que ele trata essa mágoa com o pai e a mágoa se dissipa, provavelmente vai responder na sua doença, é isso?
Exato.
Sem dúvida.
Exato.
Sem dúvida.
Esse é o caminho.
No seu comportamento, no seu entorno.
5, 6 pessoas por dia, e na maioria das vezes vai lá na infância. E eu começo a perguntar, e como é que é o teu relacionamento com o teu pai? Ah, meu relacionamento com meu pai é maravilhoso.
É ótimo. É lindo.
Mas como era na tua infância? Ai, meu pai era meio ríspido. Me conta um pouquinho mais. E quando vem, a gente acha no motivo emocional que estava gerando.
Tratar.
Exato.
E aí facilita, né?
Gente, o importante para você que está nos acompanhando, o importante de você assimilar do que tudo que foi falado hoje, que não existe uma receita pronta, tá? O Rafa não vai olhar para ti e vai resolver todos os problemas da tua vida. Ele vai te ajudar a resolver os teus ranços de vida.
Exato.
Isso é pouca coisa.
Mas vamos liberar esses ranços da mesma forma mais leve, né? O propósito é esse, liberar esses ranços que estão dentro de nós para que a gente possa se reconhecer como um recebedor de amor.
Tá. Gente, eu sei que dia 25 de julho vai ocorrer um encontro aqui que vai falar justamente sobre Theta Healing e que vai abordar aí vários outros temas também. Já tem gente pedindo teu contato aqui, pelo amor de Deus, tu não deixar o teu contato.
Oba!
Vamos passar sim.
Como é que as pessoas podem te achar?
Então, Instagram, Rafael Orso, psicoterapia. Lá eu posto diariamente conteúdos, falo sobre os bastidores também do que a gente vivencia no dia a dia enquanto terapeuta, como uma forma de estimular as pessoas a olharem para você mesmo.
@Rafael Orso.
Psicoterapia, tá? Tá no Instagram, tá no Facebook, mas no Instagram é muito mais vivo, muito mais diário.
É,
e pode me chamar pelo WhatsApp também, 54 99139 4614. Os atendimentos são presenciais no meu espaço ou online pelo país todo.
Dá para repetir o teu WhatsApp?
99139 4614.
Muito bem. através desses contatos. O Rafa vai passar o restante também, porque vocês devem ter um grupo de estudo, de palestra.
Sim, temos.
O que vai acontecer dia 25, afinal de contas, que eu não falei?
Então, vai ser nós 13, mais outras duas terapeutas que estão vindo, uma do Nordeste, outra de Santa Catarina. A gente vai reunir toda essa galera do bem para falar...
Uma festa.
Pra falar, vai ser uma festa quântica.
Não deixa de ser uma festa
galáctica. A gente vai falar justamente sobre quais são as crenças que te fazem atrair relacionamentos conturbados, que tem total a ver com a forma com que você interpretou o relacionamento dos seus pais e como que a gente pode mudar essa confusão toda para que tu possa, a partir de então, atrair relacionamentos afetivos realmente embasados
e
em
mais
algo...
saudáveis.
Embasados em algo saudável.
E além disso também, mesmo que pai e mãe já tenham morrido, né?
Sim.
É interessante a gente poder entender por que que eles agiram, como agiram naquela época.
Exato, e quando a gente começa a olhar para isso com compaixão... A gente muda a nossa perspectiva. Essa é a grande chave.
É a virtude, né?
É uma virtude.
É uma virtude.
Parece fácil, né, gente? Mas não é. Não é
Mas pode
fácil.
Ser.
A gente pode ser fácil. Sim, é pode ser fácil. Não é fácil até o momento que a pessoa não faz nada.
Exato.
Não é fácil.
Até que ela não toma uma atitude.
Ela precisa tomar uma atitude.
Ela precisa sair da zona de conforto.
Sim. Assim, as pessoas acham... Ai, eu leio, eu consigo entender, mas não é só isso. Você precisa procurar essas terapias, precisa conversar, precisa ler, precisa estudar. E aí sim,
exato, porque eu posso ler e interpretar, só que isso fica naqueles 12%, fica no meu consciente. Uhum. A gente tem que conseguir mergulhar lá no que está no subconsciente para ter uma efetiva modificação do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente acredita que é.
Sem dúvida. As pessoas vão poder pedir autógrafo pra vocês lá no dia 25?
Pode tirar foto.
Vamos fazer um papo bem bacana. Então, gente, dia 25, quinta-feira, no Edifício Platino, aqui em Caxias, que fica na Avenida Itália, 277. A nossa vivência de Theta Healing sobre alma gêmea e laços familiares. Qualquer pessoa pode participar. Estamos abertos para receber todo mundo. O valor de entrada é R$ 35,00. E precisa ser com inscrição antecipada.
Como é que faz a inscrição?
Pode ser pelo WhatsApp também, 99139-4614.
Tá. Outra coisa que eu ia te perguntar para deixar bem claro. Não tem a ver com... religião,
não,
nada, nada a ver.
Nada. É um processo de autoconhecimento.
O evangélico pode ir.
Todo mundo pode ir. É autoconhecimento. Isso nos enriquece enquanto seres.
Muito bem. Olha, gente, acabou o tempo. Foi super legal conversar com vocês hoje. Alma gêmea e laços familiares são assuntos que a gente poderia passar aqui o dia inteiro conversando. Então, esta compreensão através da linha terapêutica Theta Healing foi mais ou menos colocada aqui para vocês hoje, porque tem muita coisa a ser conversada. Mas aí vocês conversam lá com o Rafa, com a Indianari, com a Fernanda, numa outra ocasião, porque a gente isso aqui só teve uma hora. Eu acho que já deu para dar... um incentivo a você para concluir realmente que as coisas não caem do céu. A gente precisa fazer o nosso esforço também. O universo ajuda, opa, e como ajuda? Mas a gente precisa também nos dar dar o primeiro passo, pelo menos. Muito obrigada aos terapeutas Rafael Orso, Indianara Pereira e a Fernanda Marczak, que conversaram com a gente hoje sobre esta técnica inovadora aqui no Brasil, né? Só tem 25 anos, aqui em Caxias está começando agora também. Interessante que vocês começaram agora a falar sobre o charlatanismo. Existe em toda a profissão, a minha existe, a de vocês existe. Então, é ler, pesquisar, ir atrás e ver o que te faz bem. E a partir daí, obviamente, as coisas vão acontecendo. Mais uma vez, Rafa, fala o teu celular antes que as pessoas me matem.
549-9139-4614. E muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade dessa contribuição. Esperamos que aquilo que a gente conversou aqui possa ter tocado o coração das pessoas em algum nível, alguma forma.
Sim.
Como um incentivo para que cada um busque ser uma pessoa 5% melhor a cada dia.
O último recado aqui, antes que a Valdira Bressan brigue comigo aqui do centro, ela diz o seguinte: amei esse assunto. O amor é uma palavra tão pequena, mas de um significado tão grande. Bom dia a todos.
Ai, que linda! A gente quer te ver lá no encontro, por favor.
Olha, Valdir, o teu convite é aqui direto a você, viu? E aos nossos ouvintes que não conseguiram perguntar, ou que não, enfim, não conseguiram entrar em contato, tá aí a oportunidade no dia 25 de você pelo menos conhecer algo que pode te ajudar em alguma coisa. A gente sempre pode ser ajudado. 12:03, obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta terça-feira, 23 de julho de 2019. Obrigada.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.